Não.
Deixa acontecer
Bora.
naturalmente. Eu não quero ver você
Recording.
chorar. Pô,
Que
bem
bonito.
na hora que eu tô cantando.
Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Minuto só, minuto só.
Boemba, boemba.
Senhoras e senhores, estamos começando mais um WCast, um antes do WCast de número 100. Nesta semana, a Folha de São Paulo fez 100 anos. Nessa semana não, na sexta-feira passada, dia 19. E a gente está fazendo 100 episódios na semana que vem, olha que coisa interessante. E não sabemos ainda o que faremos, mas hoje é 99, é um disco do Prince, e chamado 99, ou é 1999, agora eu não sei. Mas o que importa é que me remete ao Prince. Mas eu estou aqui com eles, figuras queridas e amadas que nos veem, nos ouvem, nos sentem. Começar por quem? Tá todo mundo me olhando com cara de gato que quebrou a louça. Samuquinha que tá mais sorridente. Como você tá, lindinho?
E aí, Oliver, beleza?
Tudo beleza.
Tudo bem, graças a Deus. Passando aqui uma chuvinha em São José dos Campos.
Tá chovendo muito aí?
Um pouco, agora tá bem pouco, mas já choveu mais.
Que maravilha!
Acho que dá até um barulho de chuva aí pra quem tiver no programa.
Tá,
agora,
tá, um lance, aí, tá um lance campestre úmido, que é bom também, é muito bom.
Um chiado gostoso.
E menino César, como é que tá?
Salve, salve, senhoras e senhores. Antes de mais nada, mais importante do que saber como estou é poder parabenizar esta figura ilustre que participa da nossa mesa, chamado Guilherme Lemos.
É verdade.
Palmas para o aniversário do nosso
Viva Nenes, viva Nenes.
Olha de São obrigado. Paulo, que WCast com 100 programas, nada. O que interessa é o aniversário desse timoneiro da aclimação.
Que a cada ano que fica mais velho.
Andarilho.
É um maior prazer,
galera, Angela. Exato.
Obrigado aí pela.
Nenê, cada vez mais longe do seu apelido.
É Nenê tá virando nono, como já fez muito bem feita essa piada, o Cesário. Então é isso, Cezinha tá bem e Neninhos que
já
ontem.
Passa a bola pro Nenê, que a gente só quer ouvir ele.
Ontem, dia 24 do 2, completou o quê? 18 anos?
Pô, 30.
30 anos, virou a casa.
Uma bela idade.
Ainda tem, eu gosto de pensar que você ainda tem, brincando, brincando, uns 55, 60 anos pela frente. Isso é muito bom.
É verdade. Espero que sim.
Estamos todos contando com isso.
É,
passou
foi,
bem seu aniversário? Como é que foi?
Aí, e pras... Tá bem, graças a Deus. Foi tranquilo, como tem que ser, e mais importante.
Uma pequena.
Obrigado pelas felicitações aí, pelas homenagens.
Imagina, que maravilha. É isso, era pra gravarmos ontem, mas muito sorrateiramente o Guilhermo falou, né, vejam bem, passe para o dia seguinte. Mas me pareceu bastante legítimo fazer isso. Muito bem, muito bem, muito bom. Gente, agora é importante de fazer um briefing da semana que vem. A gente tá brincando, brincando muito. Não vai ter nada, né? Vai ter um programa a mais. É isso, o telespectador ou ouvinte? Porque são 100 episódios... E a gente tá brincando, tá, né? Vai ser um episódio mais um. Vamos falar sobre a Guerra das Malvinas. Porque... Não sei não, hein? Temos que trabalhar mais nisso. Se o ouvinte que nos ouve quiser sugerir alguma coisa, ele faz como, Samuquinha?
Vai pelo WCast, o e-mail, né? Como é nosso e-mail mesmo?
WCast... podcast@gmail.com.
Cara, eu tô ficando velho. Eu esqueci, você acredita? O neném que faz aniversário, eu que tô ficando velho, cara. Juro que me deu um branco total aqui. Vamos voltar essa parte aqui? wcastpodcast@gmail.com.
Muito bem. E temos também no Instagram.
Instagram, @wcastpodcast.
Muito bem, que beleza, muito bem. Então é isso. Então, para semana que vem, pensaremos em algo, mas se alguém quiser nos ajudar, que fique à vontade. Meninos, eu acho importante também falar da minha saúde. Faz tempo que eu não falo, eu me sinto bem, mas hoje eu acordei meio assim, sei lá, ainda tô um pouco assim. Espero que não seja nada grave, tô me sentindo um pouco lento. Não. Estou sem febre, sem tosse, sem coriza. Vamos ver o que pode ser.
Não tem sintomas de Covid,
não? Não tenho, mas eu tô sentindo ele
rompendo. Mas sem diarreia?
Não, também não. Eu sou a diarreia, né? É diferente. Mas enfim... É aquilo.
Rondando, ele tá faz um ano, né, inclusive.
Mas, olha, já adiantando o tema, eu não sei se isso parece que é isso, mas acho que todo mundo aqui já deve ter pegado Covid de mentira, né?
É...
Como assim?
Porque é aquele negócio que você, tipo, acha que tá com Covid.
Ah, é tipo gravidez psicológica.
Errou.
Ah,
exato,
sim.
Exato.
Quase todo dia.
Acho que todo mundo aqui já deve ter pegado
alguma. Hoje eu peguei um pouquinho.
Lá por maio, mais ou menos, quando a coisa tava começando a ficar, tipo, já tava todo mundo trabalhando em casa, aquela coisa tensa e tal, eu tomei uma picada de abelha no pé. E aí me deu febre. Só que a gente entra numa neurose tão grande que eu falei, pronto, fudeu. Tipo, eu comecei a me sentir mal e tal, medi febre. Eu falei, puta, já fui pro outro quarto, falei pra Karen, não chega perto. Ela falou, não, mas deve ser da picada, só uma picada da abelha. Tipo, e picada de abelha dentro de casa, né? Não foi na rua nem nada. E enfim, era isso mesmo, né? Dois dias depois, desinchou o pé, passou, não tinha mais febre, não tinha nada. Mas essa foi a minha experiência de Covid de mentira.
É, pode acontecer com qualquer um. Mas o Samuca se antecipou. Sobre as mentiras falaremos depois, talvez no outro programa. Hoje a gente vai se dedicar... integralmente ao imposto de renda, que não deixa de ser uma mentira ou um grande estimulador de mentira para quem o declara, né? E eu mesmo nunca fui um grande declarador de imposto de renda, me tornei há uns 2 anos e não mudou nada na minha vida, porque eu tenho muito pouco a declarar, o famoso nada a declarar. Mas é isso, é o que o Nenê, nosso contador, bem lembrou, que semana que vem começa o período de entrega, é isso, Nenê?
É isso aí. A partir de segunda-feira. Hoje, na verdade, a...
É
a
Receita Federal.
Federal. O famoso Leão.
Leão!
Leão. Então, eles já liberaram o programa para baixar, né? A partir de segunda-feira já começa a valer. E é até legal que quanto antes as pessoas mandarem, antes elas recebem a restituição, se forem passíveis de restituir, não precisarem pagar, né?
Interessante, interessante, muito bom. Muito bom.
Só uma
bom.
Pergunta, Lima. Ah. Esse efeito foi sonoro ou foi você que fez?
O leão?
Esse efeito do leão aí, porque.
Uau!
Cara, que leão, hein?
Que leão! Eu sou um grande leão. Mas é isso. Eu sei aqui que o César, amigo César, é um camarada que faz o próprio imposto de renda. E eu queria saber se alguém mais faz o imposto de renda ou se vocês trabalham com um amigo chamado contador. Como é que é isso?
Bom, eu desde o ano passado eu faço o meu.
Você mesmo
faz. Eu terceirizo a esquema, porque eu sou muito ruim com essas coisas e tenho medo de ser pego nessa merda aí. prefiro passar pra alguém que entende, o amigo contador, né?
Cara, mas então eu posso compartilhar uma experiência aí pra começar a conversa mais profunda aí.
Por favor.
Eu faço meu imposto a vida inteira, eu sempre fiz. A vida inteira. Nunca mandei pra contador, nunca. E... Só que aí, assim, eu não sou a pessoa mais organizada do mundo, né? Passo longe disso, tenho melhorado muito, inclusive, mas não sou muito de guardar direito as coisas e tal, né? Mas também não tenho bens a declarar, nem nada. Basicamente, eu preciso juntar os informes de rendimento, normalmente de onde eu trabalho, plano de saúde, manda, né, o banco, etc e tal, e é bem didático, na real, né, quando a gente não tem muita coisa, o que tá no informe de rendimento é aquilo que tá ali no programa, é muito fácil, é meio que intuitivo, assim. Mas teve um ano que eu troquei de trabalho, então eu tinha 2 informes, tinha 2 fontes pagadoras, e eu declarei uma só. A nova, né? A atual. Na época que eu tava que é onde eu estava trabalhando no período de declaração de imposto de renda. Ah, batata, né? Malha fina, bonitão. Aí vem cartinha, aí fui no posto da Receita Federal,
só um parênteses, eles podiam na cartinha já evitar que você fosse no posto, né? Pra falar, amigo, é isso, resolva assim. Acabou.
Não, mas a cartinha eles falam, até que eles dão um direcionamento lá, mas exatamente por eu não ter tanta afinidade e tal, eu até preferi ir até lá,
tá,
exatamente pra meio que pegar na mão, entendeu? Falar, ó, pessoal, e agora, entendeu? Tipo, ó, a cartinha tá aqui, o que que eu faço? Porque na cartinha eles falam algo do tipo, eles explicam basicamente, né, que houve uma divergência e tal, e eles falam para entrar no site da Receita Federal, da Fazenda, e dão mais ou menos uma orientação, que não é também super muito bem orientado, né? Mas, basicamente, eles dão um direcionamento. Eu que, como, né, deu aquele desesperinho, falei, meu, eu vou direto num posto para eles explicarem de fato como é que funciona. E aí fui lá, e aí aquela coisa, né? Você pesquisa na internet, atendimento ao público, não sei, tá? Mas, por exemplo, das 8 ao meio-dia. Aí cheguei lá, super cedo e tal, não sei. Ah, então, você pode voltar amanhã porque tá fora do sistema? Porra, mano, você organiza todo o seu dia, trabalho, conversa com o chefe, sabe? Aquela coisa toda?
Uhum.
E aí, bom, mas resumindo, deu certo, e aí eu tive que entrar em contato com a empresa que eu trabalhava, que eu não tinha feito a declaração, e pedi para eles me mandarem um informe de rendimento, porque eu não tinha, né, não consegui localizar, mas é super simples também, eles me mandaram na hora.
Mas você teve que pagar, não sei, falou, depois. Você pagou a multa?
Sim, gerou lá uma multa.
Mas uma multa generosa ou multinha de eleição?
Não é de eleição, mas também não... Ah, cara, são alguns mil.
Alguns mil de multa?
É, tipo dois pau, não sei.
Caralho, dois pau de multa de comida de bola?
É, mas você consegue...
Tá louco.
Você consegue parcelar em trocentas vezes.
Ai, cara, sei lá,
parcelas de cento e alguma coisa, entendeu?
Nossa, por isso que é bom fazer o cara. O cara, porque assim, pro cara fazer, eu pago seisinho.
então.
É nessa hora.
Aí, é que na real, eu não tô. Agora que eu tô falando, eu tô lembrando. Eu acho que na verdade, esse lance de não ter colocado a declaração da outra fonte pagadora. Foi por conta de uma restituição que eu tinha direito. Aí eles mandaram uma carta dizendo, ó, você tem direito a uma restituição, mas existe uma divergência. Entre no sistema, blá, 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 blá. Entrei no sistema, fui lá no posto, no posto de atendimento, eles me explicaram o que estava acontecendo, me deram um passo a passo, eu entrei, tive que fazer a retificação. Aí fiz a retificação dessa declaração, preenchi com a outra fonte pagadora, porque assim, pelo menos você vê que o sistema... funciona muito bem, porque o próprio sistema detectou, opa, peraí, tem duas fontes pagadoras para esse cidadão, ele declarou uma só, então cadê, né, ele precisa declarar esse dinheiro que ele recebeu, né? Alguém tá errado aí, e realmente era um erro meu, vacilo da organização, não me orgulho nem nada, tô compartilhando uma experiência.
Me orgulho, ótimo.
Mas a questão da multa, eu acho que foi um outro problema que eu tive há, sei lá, 4 anos atrás. Não foi essa questão da fonte pagadora.
Que
foi.
Modo,
não, então, na fonte pagadora não deu, não gerou multa. Essa de não ter declarado. Eu tinha, por estar dentro do prazo, eu podia fazer a retificação. Eu acho, eu não sei agora, não tô me lembrando exatamente, mas eu acho que da outra vez o que gerou a multa foi porque eu perdi o prazo, entendeu? Também tinha alguma divergência que eu tinha que fazer alguma correção, não sei se era plano de saúde, X, não me lembro o que que era. Porque realmente isso já faz uns 5 anos, alguma coisa assim. E aí foi lá, e eles falaram que realmente tinha uma divergência, eles me apontaram que era. Eu não tinha como localizar, eu não tô lembrando o que que era. Eu lembro da conversa com o atendente. Eu falei, cara, eu acho que é mais prático você passar o valor dessa, né, dessa taxa de multa que eu preciso pagar e pronto, né?
Mas é isso, fica mais fácil pra resolver. A lição é que o Estado tá sempre pronto pra passar a mão na nossa bunda. É, e pra assim, nos enrabar.
Eu não tô querendo me... Eu não quero me isentar da minha responsabilidade. Como eu disse, não tenho orgulho nenhum. E eu errei. Mas, assim, não tive intenção nenhuma também, não agi de má fé. Não é isso. É uma questão de desorganização minha. Trabalhada em terapia, inclusive. Mas o lance é o que você tá dizendo. Eu concordo muito no sentido de que se você... por alguma razão, deixa de cumprir com uma obrigação sua, eles são muito rápidos em te cobrar. Uhum. E o que eu acho que, ok, tá certo. Só que se é o contrário, aí não, veja bem, não é bem por aí.
É bem, né? Isso.
O quanto o Estado deixa de suprir uma série de obrigações enquanto Estado, e a gente não tem a estrutura de cobrança, né? Da mesma maneira que eles têm.
Perfeito.
Né? Então é complicado. Por isso, guardem todos os informes de rendimento e, se não se sentirem seguros ou se não quiserem passar por fortes emoções, procurem um contador.
Coitado de mim, eu nunca tive um informe de rendimento e... É, eu sempre vivi na galega, mas, por exemplo, o Samuca, acho que assim como eu... Então, desde que eu sempre tive um bloqueio com o imposto de renda. Um bloqueio no sentido de que pra mim não fazia sentido. Imposto de renda, não tenho renda, quem sou eu? O Estado é corrupto e não sei o quê, querem tomar o que é meu, não vou declarar nada, seguir vivendo. E durante uma vida inteira eu não declarei nada e acabou, também não tive nada no meu nome. De alguns anos pra cá eu comecei a ter coisas no meu nome, daí de fato eu declarei, mas eu, por exemplo, nunca fui registrado, então eu realmente nunca tive informe de rendimento, de teulerite, essa coisa toda. Então eu ganhava o que eu ganhava, não declarava, vivia, pagava conta também, eu nunca aumentei o meu patrimônio, né? Eu pagava conta, minha vida sempre foi pagar conta e comprar, eu sou que nem o Johnny, do meu nome não é Johnny. Eu não queria juntar $1 milhão, eu queria gastar $1 milhão, eu acabei gastando. Então desse modo eu nunca tive nada. E nunca declarei.
Milhão?
Não 1 milhão, mas o que eu podia. Meu pai conta que já bebeu uma Mercedes, eu já devo ter, sei lá.
Olha, mas se a gente fizer essas contas, a gente não tá muito atrás também, né?
É, a gente já bebeu um Vectra, vai. Cidade? Até os 50 a gente. Até os 50 a gente vai, chegou numa Mercedes. Mas enfim.
Eu acho que um Fusion aí.
Será? É, não, aquela terça-feira, os pais estavam Fusion. Mas o fato é que eu nunca declarei. Daí eu sempre achei muito confuso, a verdade é essa. Eu sempre achei uma coisa que você vai, mas você declara, mas como que o Estado vai saber se declarou, declarou o quê? Nunca é preto no branco, eu sempre achei confuso.
Eu sou a prova que ele vai saber.
Pois é sempre isso, né? Imagina se o Ike Batista não declara, não tem problema nenhum. Agora você, eles vão lá e te pegam. Mas eu fico muito
mas
satisfeito.
Mas sabe qual que é o problema? Ah. Eu acho que a questão é que, por exemplo, o Ike Batista, fictício, tá? Não tô acusando de nada. Porque
olha a denúncia.
Mas a questão é que esses caras...
O Mike, Mike Batista.
O Mike Batista, exato. Esses caras, eu acho que eles procuram caminhos pra dar balão. Então não é que eles...
Eu ia falar exatamente
não,
isso.
Não entregam, não justificam. Não fazem.
Eles devem ter um andar inteiro da empresa focado nisso, né?
Nisso, em como não ter que pagar essa quantidade de impostos e compromissos fiscais que uma empresa do porte da deles é.
Só pra fazer um exemplo aqui, bem claro e bem nada a ver, mas ao mesmo tempo tem a ver. O IPVA de um carro de um cara desses, e tipo, é um carro de 500 mil, é absurdamente, cara, é o preço de um carro que a gente tem. Então, assim, sim. Imagina o que eles pagam de imposto. Se o carro deles, cada IPVA é um imposto, é um carro popular de imposto, de renda.
Mas é aqueles rolos, aí você vê o carro tá em nome da financeira Remington. E aí você vai ver que a financeira Remington, na verdade, tá em nome do Johann Jürgen Bargen. da Somália, que tem um link direto com Estocolmo passando por Liechtenstein. E aí é isso, e aí virou um lance que ninguém é de ninguém. E o Brasil acontece assim.
E aí o cara
assim.
É um coitado que ele recebe restituição, porque ele não tem nada aqui.
É quase isso.
Tadinho, né?
É quase isso. O Estado paga pra ele.
Mas o meu ponto central era, então eu pago o contador, essa figura que hoje, enquanto empresário, Eu tenho uma relação muito mais íntima, né, com ele. O César pode dar esse depoimento. Mas antes era só um cara que ia lá, perguntava uma coisa ou outra. Você passava ali um, ah, tá, não sei o que, plano de saúde, tal. E ficava elas por elas. Nunca recebi, também nunca paguei. Então também nunca sei se eu soneguei. Acho que sonegar não soneguei. Eu não sou um sonegador, nunca fui. Mas também...
Com certeza não. Se tivesse, eles teriam batido na sua porta.
É, tem isso, exatamente. Eu não tenho esse departamento. Mas eu queria...
Você tinha recebido a cartinha.
Eu queria, então é isso. Eu recomendo vivamente pagar 100, 120 reais, que é o que o Samuca falou. Dá pra esse camarada e acabou o assunto. Agora, por exemplo, Guilhermo. Como é que você começou? Onde é que você tomou essa decisão de falar, bateu no peitinho ali e falou, aqui mando eu. Como é que foi isso?
Então, eu tomei uma lambada aí de 2000 e... Deixa eu pensar aqui agora, de 2000 e... Na declaração... Não, peraí, em 2020 eu fiz. É, então foi a declaração de 2019 referente a 2018, é isso aí. Aí o que aconteceu? É, quem fazia o meu imposto de renda até então era um amigo do meu pai, que aí sempre fez o imposto de renda de todo mundo de casa. Só que ele é aqueles contadores...
Esse era
que
o Zé Carlos?
28 anos.
É o Zé Carlos é o que tomava todas com ele na casa da sua avó?
Isso.
Seu irmão conta essa história, maravilhoso.
Eles são vizinhos desde sempre, desde criança, né? Então acho que meio que cresceram juntos ali. Mas isso de tomar juntos, eu não lembro de ser nada memorável.
Nossa, assim. O irmão falou que todo domingo era casa da avó Elza, o Zé Carlos, o Toninho, o seu
acho
pai.
Acho que a gente era muito criança.
É, mas aquela fase meio traumática, sabe?
Ah, tá. É. Enfim, aí o que aconteceu? Ele tem cento e poucos anos, né? Acho que da época dele nem existiam ações ainda.
É.
E eu comprei, lá por volta de 2016, eu comprei algumas cotas de fundo imobiliário, né? E o que aconteceu foi que, desde 2016, eu fui mandando pra ele, ele cagou pra isso e nunca declarou. Eu também pequei em não olhar ali. Eu pensei assim, pô, se o cara tá fazendo, não vou nem olhar, tá certo. Aí... E durante a declaração de 2019, ele me ligou, ele falou, cara, da onde são essas cotas aqui que você nunca me mandou? Eu falei, como não? Eu falei, desde 2016 eu te mando. Eu falei, não, nunca recebi isso. Não, eu te mando isso desde 2016. Eu falei, tá tudo junto. Não. E conclusão, todo ano eu restituí alguma coisinha ali. Ao invés de restituir, tive que pagar 500 reais. Aí até então eu achei que eram 500 reais só, né? Falei, pô, não era pra ter que pagar 500 reais, mas vou ter que pagar 500 reais. Então, enfim, não é um saco. Ah, mas é, aquela é isso mesmo, melhor 500 reais na mão, pagar 500 reais do que... Enfim, aqueles papos, né? Aí, só que aí eu falei, bom, então a partir do ano que vem, eu vou fazer minha própria declaração. Ah, melhor coisa. Então tá bom. Aí, ano passado eu já fiz, né? E aí, eu fiz tudo certinho, declarei. Assim que eu cliquei em enviar, apareceu uma mensagem automática assim, da Receita Federal pra mim. Ó, constam pendências do ano passado, de anos anteriores. Acesse o ECAC lá, eu nem sabia que era
ECAC. ECAC.
Fui atrás de ver o que...
Então. Você tem que gerar um código de acesso, criar senha.
Até que o acesso em si foi simples, não foi nada complexo, não. Mas aí, falei, pô, puta, aí nunca tinha mexido com isso, né? Não sabia como é que funcionava, coisa e tal. Aí consegui acessar a porra do ECAC e descobri que do ano anterior, né? Ou seja, da declaração de 2019, aliás, 2018, não eram 500 reais que eu tinha que ter pago, eram 600. O cara falou pra mim, não, são 5 parcelas de 100. Eram 6 de 100, uma não foi paga.
Bom, mas esse Zé Carlos também já tá preso ou não?
Outra pendência. Aí achei lá um débito de 100 reais que com juros de quase um ano já tava quase 150. Emiti
100 reais não registra poupança. Você colocar isso em qualquer investimento não registra 150 reais.
Porra, mano. Juros, né? Gostaria, se rendesse, eu vendia minha alma pra... Aí, beleza. Aí o que eu fiz? Emiti uma DARF ali, só que antes de pagar a DARF, eu fiquei pensando que eu ia restituir no ano passado coisa de 300 reais. Falei, se corre o risco de eu pagar agora e eles debitarem da minha restituição também.
Tá.
Só que eu fiquei com tanto medo dessa porcaria aí, que eu falei, pô, daqui a pouco tá a Receita Federal atrás, sei lá, o endereço ainda tá aí, o endereço dos meus pais, daqui a pouco alguém vai lá, aquela merda toda. Eu falei, quer saber, vou pagar isso.
Dá um cagaço, cara, desculpa interromper aí, mas na hora que eu tô contando aqui, não diz nada, mas é a hora que você vira responsável, cara. Você fala, puta, que burro, cara, que
mas bota.
Caso ainda você nem teve, no meu caso, foi pura desorganização, assim, sabe?
Tipo, não. Porra. Ah, eu tiro em partes, né, cara? Deveria ter olhado pelo menos isso todo ano, né?
A gente fica mais esperto, vai, querendo ou não, a gente
fica. Mas aí paguei lá uns 150 pau e mandei um e-mail. Falei, nunca vão me responder esse e-mail, imagina, né? Pesquisei, tipo, aqueles fóruns de Yahoo Respostas, sei lá, tem uma dívida na Receita, tenho que emitir uma DARF, vou restituir, pago ou não pago. Você nunca acha essas respostas, né? Aí mandei um e-mail que eu achei que nunca iam me responder, e pra minha surpresa me responderam bem rápido, assim, coisa de 2-3 dias me responderam. Aí a moça falou pra mim, falou, ó, não precisa pagar porque vai debitar da sua restituição. Aí eu falei, já paguei, na hora que ela respondeu. Ela falou, então se preocupa, porque
ela falou,
que
ela já falou, você é ansioso pra caralho, hein? Deixasse eu responder.
Eu achei que eles não iam responder, né? Ela falou, então não se preocupa porque vai compensar o seu pagamento e a restituição vai entrar integral. E foi o que aconteceu, assim, foi bem organizado. Aquele ECAC é muito organizado. E aí parece que esse ano dá até pra declarar pelo ECAC. Falei, cara, vai ser o meu ECAC que eu vou declarar. Então foi essa a minha
então é isso, então
passagem.
Você continua assim, declarando. Entendi, então continua declarando.
Você não vou declarar,
Mas você é inimigo dos contadores, então.
Não sou inimigo, assim. Vamos desligar a câmera só pra mim que tá falhando? Ou
só você tá com a câmera ligada.
Todo mundo ligou.
Opa, então tá explicado. Isso explica muita coisa.
Excelente. Então, e Samuca, Samuquinha, quais são suas tragédias para com o Leão?
Olha, rapaz, eu não descobri nenhuma. Eu vou começar a dar uma investigada, porque se tem, porque eu faço muito isso, viu, Nenê, que você falou, cara. Eu mando e deixo. E entrego pra Deus, entendeu? Nem vejo. Eu acho que eu vou ter que dar uma olhada, porque devem estar ferrando minha vida lá e eu não tô nem sabendo. Então, eu vou dar uma verificada nisso aí. Mas, cara. Mas, assim, uma coisa que eu fazia sempre, tipo assim, quando eu comecei a declarar, 18 anos e tal, eu não tinha nem renda direito. Então. Declarava, tipo, sempre isento e tal. E aí, quando a renda começou a aumentar e teve que declarar mesmo, aí eu já comecei a acionar contador, porque eu sempre tive esse mesmo bloqueio que o livro, sabe? Tipo, parece que não nos mesmos moldes, tipo, é corrupto, eu acho também, mas não é desse
jeito. Não, mas eu achava confuso mesmo, eu achava bem confuso.
Aí eu acho que, tipo assim, eu tenho medo, tipo, de, putz, será que se eu não declarar alguma coisa vai dar errado? E aí eu entro no medo antecipado do de vocês, né? Porque, assim, eu já fico com medo só de declarar errado e eles virem aqui em casa e falar assim, ó, você tá preso pela Receita e tudo mais. Então, assim, o meu medo é muito anterior ao seu. Ele não me deixa nem passar, tipo um show de Truman, que ele consegue passar a ponte, sabe? Eu não consigo passar nem a ponte pra declarar, então... Aí eu fico meio nessa, sabe? Eu não declaro, eu prefiro fazer, mas eu vou dar uma olhada nisso aí, porque se tiver alguma coisa errada lá, eu vou descobrir só se um dia eu tiver coragem de fazer isso.
Mas é
aí. Mas olha.
Samuca, também se tivesse, já tinha chegado a cartinha aí pra você.
É mesmo? Então.
Já ficou em serviço.
Eles são.
Ah, mas eu começo pensando. Eu não sei nem como que o Estado tem meu endereço, entendeu? O que é isso?
Tem, ué, você não fez o seu MEI, por exemplo, e não precisou colocar o endereço?
Tem o endereço da minha mãe, por exemplo, no meu MEI.
Tem, mas
algum endereço da sua mãe.
Minha mãe, minha mãe tá proibida de receber minha correspondência.
essa é uma coisa que eu sempre...
Chegar, falei, a ordem é queimar.
Mas essa é uma coisa que eu sempre pensei. O esperador lá na frente, ela já queima tudo, velho.
O que que foi, Nenê?
É uma coisa que eu sempre pensei, se você quiser processar alguém, sei lá, o cara vai no mercado, te xinga, você quer processar ele. Primeiro que eu não sei nem quais dados você precisa. Como é que o fórum, o Estado, o advogado, sei lá, consegue endereço da pessoa pra mandar intimação? Sempre fiquei.
Exatamente, mas é uma arte no direito. Realmente localizar uma pessoa, endereço, onde trabalha, dados, telefone. Mas é isso, concordo. Ah, vou te processar. Ah. Processa, amigão, vai lá. Começa aí, tô te esperando. É tipo isso, né? Eu também tenho essa dúvida. O próprio, outra coisa que me dá uma confusão na cabeça é a justiça, viu? Eu acho tão confuso o negócio de processar. Não sei se já processaram ou foram processados. Mas pra mim é um rolo tão grande, tão demorado, tão amplo. É, cai na, imagina aquelas mesas de juízes cheias de papel, 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 papel. Pior que a minha. Pastas e pastas. Imagina o meu processo lá no meio. 30 mil vias, duplicatas e magnas cópias. Eu acho realmente ensurdecedor. Aí você, nunca a pessoa recebe. Aí caiu, cara, aí vai, eu... recebe, aí vai de novo. Aí o advogado que tem que ver, que não viu, vai no fórum, não foi pro fórum. Olha, eu acho confuso.
Eu já tive experiência com um juizado especial civil, que é o famoso juizado de pequenas causas. É, por conta de uma pessoa que bateu no carro da minha mãe, na época, eu tava dirigindo, enfim. E a pessoa não queria admitir, e enfim. Aí a gente abriu um boletim de ocorrência e deu entrada no juizado especial civil.
Então, mas só um parênteses, isso acho que é a pergunta um pouco do Nenê. Só contextualiza um pouco, a pessoa bateu no trânsito, a pessoa desconhecida bateu no trânsito, e aí?
Como... Bateu no trânsito...
E como que você pegou os dados dessa pessoa?
Polícia, chamamos
pela
a polícia.
Placa, né?
Não, você pega a placa, aqui na hora a polícia chegou e estávamos os dois ali, entendeu?
Ah, tem isso.
E aí a polícia chega, boletim de ocorrência, os dados, aí ali na hora você já passa seus dados.
Entendi, aí com isso você tem os dados da pessoa e pode processar.
Nesse caso, não é nem que eu tenho os dados, eu tenho acesso ao boletim de ocorrência, porque é um boletim, né, que eu tô envolvido nesse boletim. E esse documento traz os dados da pessoa. Aí, só que eu sei que o Juizado Especial Civil, ele existe exatamente para desburocratizar e para não
sobrecarregar.
Não inchar muito ali o sobrecarregar. Obrigado, era essa palavra que eu estava procurando. O sistema mesmo, porque são coisas, são casos que em tese são mais simples de se resolver. Então ele tem um teto ali de, são casos que envolvam... até, não sei, tá, vou chutar porque isso faz muito tempo também, mas sei lá, até 5 mil reais,
eu acho que até 50
pode entrar,
na verdade em salário mínimo, eu acho, é tanto salários mínimos.
Ah, tá.
É, mas aí tem
é quase 50, né,
esse teto. E aí e funciona super bem, assim, sabe? Eu achei muito sei lá, na época eu falei, pô, é algo que funciona nesse país. Não sei hoje em dia.
E no fim você acabou, e funcionou bem. E o cara te pagou? Fomos...
Não, e aí o que acontece? Aí tem as audiências, você não precisa necessariamente, porque essa é uma outra característica do Juizado Especial Civil, você não precisa acionar um advogado, estar acompanhado, você pode fazer a sua alegação, a sua acusação, a sua defesa, o que for. O juizado tem ali os juízes que trabalham nele, são marcadas as audiências, ele chama as duas partes, vamos lá, o que aconteceu? Aconteceu isso, aconteceu isso. No nosso caso, tinha o boletim de ocorrência, e era aquela questão clássica, o cara veio e bateu atrás do carro. Uhum. E quem bate atrás, todo mundo sempre fala, quem bate atrás nunca tem razão. Por quê? Porque a distância que você tem que estar do seu carro com o carro da frente é uma distância que ninguém fica. Se todo mundo fosse ficar, não ia ter rua para todos os carros estarem na rua, entendeu? Então, quando a pessoa bate atrás, ela perde a razão, porque pela lei tem que ter uma distância, tipo, sei lá, de 3 carros, sabe? Uma coisa meio absurda, certo? Não foi fácil pra juíza também decidir, porque é isso. Tá aí, não respeitou a distância, tinha no boletim de ocorrência, que não havia respeitado. A gente tinha, eu tirei algumas fotos daí do carro e do cruzamento em si, mostrando, porque que acontece? Tinha uma placa pare, eu parei, o cara não parou e bateu atrás. E alegou que, mas não tava vindo carro nenhum, mas não interessa. Essa cara é um cruzamento, eu tinha que parar. Entendeu? E ele não, ele quis me embalo, e foi, pumba. E aí a juíza foi e falou, não, ganho de causa e paga. E aí ela, tipo, chamou atenção, assim, e como o carro tava no nome da minha mãe, ela que foi pra audiência. Eu não tava ali, eu tava do lado de fora. Mas minha mãe saiu sorrindo, assim, achou lindo, porque a juíza ainda deu uma chamada de atenção, sabe? Tipo, sabe, que absurdo você ainda estar contestando alguma coisa em relação a isso. Você tá completamente errado. E aí ela já dá ali, ó, fala, você pode pagar e ainda vou aliviar, você pode pagar em até 3 vezes, entendeu? E a questão é, você leva 3 orçamentos e ela vai se basear no valor em cima desses 3 orçamentos.
Mas eu te pergunto, e se a pessoa não paga? Não vou pagar, não pago, pra mim tá ruim, tô sem dinheiro. Não.
peraí. Nossa,
depois que fez isso aí, já era.
É perente a lei.
Não, essa, calma. A minha pergunta, não tô dizendo, a pergunta é essa. E se não pagar, quem ele vai tirar, vai bloquear a sua conta? Como funciona isso?
Eu acho que nesses casos a pessoa tem que mandar uma cópia do comprovante de pagamento pro fórum, não tem uma coisa assim?
Puta, eu não sei como é que é o...
No fundo foi você o que teve que pagar, né, o Cesar?
Eu pergunto isso mesmo, assim, se a pessoa...
Eu só recebi, mas eu acho que talvez ele tenha aqui. Mas eu acho que, se ela não paga, ela não vai pagar, por exemplo, pra nós. A gente vai assinar novamente a justiça.
É, eu entendi.
Vai voltar
isso.
No juizado especial civil.
Perfeito.
Vai, e aí a juíza que vai dar a sequência.
É, então, e vai ficar... Não, esse é meu ponto. Tô assim, pensando na justiça como um todo. Qual que é? Porque assim, meu sogro, por exemplo, ele tem que receber uma ação trabalhista há pelo menos 8 anos, que é o tempo que eu tô com a Valesca. E, cara, desde há 4 anos, ganhou. Ganhou. E há 4 anos ele só não recebe. E é sempre aquela coisa confusa e tal, não sei o quê. Então, isso me dá uma agonia. Daí eu falo...
Mas aí o que acontece, Lima, é que envolve empresa, né, cara? E aí é aquele negócio do Mike Batista, né?
Mas é empresinha, é um salão de cabeleireiro, sabe assim? É uma coisa meio...
Mesmo assim, cara, porque tem um... É igual
o tipo de juiz e... Isso é outro.
É, exatamente. Aí tem outro tipo de fórum e tal, e aí é onde a gente se fode. É muito louco, né? Mas a gente se fode umas partes e é fudido em outras. Então, ou seja, a gente é sempre o que vai se fuder.
Verdade.
É muito complicado, né?
Ô, Cesário, e nesse...
Mas é engraçado...
Desculpa.
Que até só pra comentar, a dica que eu vou dar, eu já vou antecipar alguma coisa aqui, mas ela fala um pouco disso. Não sei se vocês já ouviram falar, a lavanderia, que é um filme da
Netflix. Sim, interessante.
Eu até dou outro depois. Então, mas ele é engraçado por causa disso, porque ela era uma senhora pobre e tal, tinha que receber um dinheiro, e aí ela acabou descobrindo um monte de esquema.
O seguro de vida do marido, na verdade, foi ver que...
É, exato. E aí, putz, foi uma loucura pra ela receber. E assim, é aquele negócio, a gente, cidadão comum, tá sempre se ferrando. Uhum. Quem consegue as coisas é quem tem, tipo, suporte jurídico, um monte de outras coisas que acaba meio que bloqueando qualquer pagamento, né? É sempre isso. A intenção, talvez, desses caras é isso, é bloquear pagamentos. É, tipo, o que ele consegue bloquear pra você? Ah, ele conseguiu bloquear isso, então beleza, deixa lá. A hora que eu precisar pagar, eu pago. Só que nisso o cara rende o dinheiro dele, ele tem lá milhões, ele consegue pagar isso aí sem nem mexer no valor final dele, no dinheiro todo dele. Entende? Então é meio, sei lá, acho que é meio que esse é o ponto, né? Que assim, quando é uma pessoa física, as coisas são muito mais fáceis de acontecer com outra pessoa física. Quando entra pessoa física com pessoa jurídica, aí o negócio muda de figura, aí começa a ficar um pouco mais complicado.
Entendi.
É só uma opinião aqui.
Mas faz sentido, acho que é bem por aí também.
Realidade.
O Nenê ia perguntar alguma coisa.
Eu ia perguntar. Ah, não, uma coisa é besteira até. Não, besteira, enfim. Ia perguntar nesse seu caso específico, vocês contrataram advogado ou se defenderam?
Não, fomos nós mesmos.
É, porque acho o grande barato da pequena causa é não precisar de advogado, né?
É, até teria, sempre tem, né, um parente, algum amigo que de repente poderia ir junto e tal. Mas assim, a gente pesquisou, conversou com algumas pessoas, até trocamos uma ideia mais para orientação. Mas assim, era uma coisa que era simples, não tinha grandes complicações. E é isso, era o ganho de causa era certo, entendeu?
Uhum.
Seria diferente assim, bateu atrás, estava errado, mas... sei lá, foi feito bafômetro nos dois e se constatou que o César estava embriagado. Então, tudo bem, ele podia estar certo, mas ele estava de vinho bêbado. Aí,
novidade!
Aí é outra história. Então, se a gente continuar nessa linha, quem ouvir esse programa vai falar, gente, mantenha a distância desse César.
Seremos presos.
Tá louco, o cara sonegador, o cara alcoólatra.
Maravilhoso.
Então, gente, falem.
Esse programa não pode ir no ar nunca.
Daqui até o final vocês falem bem de mim, por favor. Bom, aliás, já temos 43 minutos de programa.
Exatamente, isso que
aí,
eu ia adiante falando o seguinte: paguem seus impostos, paguem todos os impostos. Isso é que importa, porque queira sim, queira não, quem paga os impostos pode reclamar, quem não paga não pode. E a vida é essa, gente. É trabalhar, pagar imposto, é o Estado tá sempre à espreita. E de um jeito ou de outro é isso. E semana que vem começa a dança maluca do imposto de renda. Vamos que vamos. Vamos posso adiante, pessoal. Fale.
Último comentário nas nossas conversas agora com a questão da empresa nova e tal.
Sim.
Que a célebre frase que um dos contadores que a gente conversou,
qual que é?
A
foram gente tirou
várias dúvidas e tal. Não, então, mas ele virou e falou: não, mas vocês precisam entender que vocês estão abrindo uma empresa e vocês são dois sócios. E o pior sócio que vocês vão ter, na verdade, é o governo.
Exatamente.
Que bosta.
Toda empresa tem mais
conta disso, né?
Sempre tem um sócio, né? Por mais que ela seja uma pessoa só, ela sempre tem um sócio.
Exatamente.
É o governo.
Isso, tipo, e eles têm um controle sobre sua empresa, têm um controle em relação aos seus faturamentos e etc e tal, uma coisa meio doida.
E é o sócio que nunca vai trabalhar e sempre vai receber.
E vai receber bem ainda. Gente, se você olhar, cara, pô, quem é CLT, na hora que você pega ali o seu lerite e vê o quanto que, assim, você já tá... você vai fazer o seu imposto de renda e aí você começa a olhar o quanto que tem de imposto retido na fonte. Cara, isso é um absurdo, velho. A gente não tinha que pagar imposto de renda nem a pau, entendeu? O tanto que a gente já paga de imposto retido na fonte.
Exato.
Esses impostos que já estão embutidos nos produtos, em mercadorias, em serviços, em tudo. Tudo que a gente faz tem imposto. Você compra um lanche no McDonald's, vem a notinha lá. Tantos por cento, tem tantos reais aqui, é de imposto que você tá pagando.
É como se a gente pagasse várias vezes, né?
Sabe?
Mesma
então,
coisa.
Assim, não é brincadeira, cara. A arrecadação do governo é um negócio monstruoso, é vergonhoso o nosso país ser do jeito que é e ainda ter que escutar desculpa de governante dizendo que não tem dinheiro, não tem de onde tirar. Vai tomar
imposto.
Vai a merda.
Eu fico irritado. Como
eu fico
diria a MC Melody, vai tomar banho.
Basicamente. Porque, meu, é muito dinheiro que se arrecada. Não dá pra negar que não tem.
Mas é.
Sabe?
Ô, Cesário, só uma coisa. Por isso que quando falam que a classe mais prejudicada é a mais pobre, porque é isso. O imposto é sempre. O dinheiro é sempre do bolso pra boca, só que é tipo bolso, imposto, boca, né? Então o cara acaba sendo prejudicado, porque além do que ele vai ter que pagar lá, recebendo o salário dele, ele vai ter que pagar quando ele for comprar o que ele vai consumir com o salário dele. Então, tipo, essas pessoas que sobrevivem, que não tem, tipo, que sobrevivem com o salário mínimo, aí que o imposto pega mais, porque... Imagina, o cara paga 10 reais no arroz, só que 2 é imposto toda vez. Então, ele além de pagar o imposto lá para receber o salário mínimo dele, ele paga de novo para consumir o produto de sobrevivência dele. Então, esse é um dos problemas, dos maiores problemas do Brasil.
Não, faz todo sentido. Concordo com tudo isso que você está dizendo. E tem a outra questão também, quando você estava falando, eu lembrei disso. Mas, por exemplo, os impostos retidos na fonte, eles são cobrados por faixa salarial. Dependendo da faixa salarial que você está, se te oferecem um aumento, às vezes é melhor você não aceitar, porque você cai numa faixa de imposto retido na fonte que acaba saindo, quase que diminui o seu salário.
Sim.
Sabe? Porque você acaba tendo que pagar muito mais imposto porque passou ali, sei lá, se a diferença para se você tá perto do teto e aí ultrapassa essa faixa salarial com 100 reais, aí o imposto retido na fonte vai ser de, ao invés de, se era de 100, vai ser de 200. Você se ferra, você fala, puta, e daí? Que grande merda de aumento, né?
É isso, gente. Deixemos... Diga.
Não, pode seguir o jogo, né? A Dana vai ficar chorando aqui em posto até o final.
Vamos, aqui que é isso. Aqui já temos o Nenê que já tomou muito na cabeça com tudo isso. Então não podemos reclamar. Mas vamos lá. Vamos falar de coisas ruins, que são nossos papéis lixos. Na verdade, acho que vai ser um só, né? Que vai ser um papel lixo. Isso. Vamos ver. Cesário, você que tá por dentro dessa questão, o que houve? Conta pra gente.
Ah, o que houve é que a gente tem um ministro da Saúde, que é especialista em logística, e aí o Ministério da Saúde simplesmente errou e trocou o número de dose que ele entregou entre o Amazonas e o Amapá.
É, tudo com A, né? não dá pra criticar.
Não, entrega a mulher pra mão de alguém. Aí, meu, os caras mandaram... vou até... Tô com o G1 aberto aqui pra não falar besteira. Mas foi trocado entre os estados, foi ontem isso, na quarta-feira. E 78 mil doses que deveriam ser entregues no Amazonas foram entregues no Amapá. E o Amapá, que era pra receber 2 mil, recebeu essas 78, e o Amazonas recebeu as 2 mil do Amapá.
Quer dizer...
Sabe, e é isso, o pior é isso. Não é assim, era 76 e 78, e aí confundiram as caixas, sabe?
Uhum.
Porra, meu, o volume é diferente demais. Como que... É uma palhaçada, cara. E aí o Ministério ainda... Ainda não, né? Mas é o mínimo que eles tinham que fazer. Admitiram o erro.
Que bom.
Enfim,
né?
Mas é uma palhaçada, né? O nosso ministro especialista em logística.
Exatamente.
Pena, né? Pazuzu.
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 Que maravilha, que maravilha. O Neninho está aqui com a gente ainda, não?
Olha, sempre.
E o que você acha dessa confusão, tipo de logística? Você que é da logística?
Ah, é cara do Brasil isso, né? Eu acho maravilhoso.
Mas acontece, às vezes, de ter que entregar uma coisa aqui, entrega ali? Isso acontece na vida real, no mundo privado?
Na logística, no mundo, no universo da logística?
Olha, eu nunca vi, mas... Meio que eu só trabalhei com carga meio que de risco, né? Assim, de combustível. Então não tinha muito como errar. Até porque também não era um... Bom, nesse caso também é uma coisa de risco, né? Não é comprinha do Mercado Livre, né?
Da Amazon. No caso eram só as vacinas, tá todo mundo ali vivendo pra isso.
É verdade, é verdade. Eu falei e pensei nisso.
Não, mas eu entendi seu raciocínio. Logo a gente pode concluir que eles não podiam errar nem a pau.
Pois é.
Que maravilha. Mas é isso. Então fica mais um registro assim, competência generalizada que é o nosso governo. Muito bem. Vamos adiante, vamos às dicas. Eu acho que tá faltando dica hoje, não tá não?
WC Indica.
Eu tô com uma diquinha aqui, bem...
Temos dicas.
Eu tenho uma diquinha.
Ah, então o único que não tem sou eu. Então vamos adiante. Neninhos, diga lá, diga lá.
Você tá olhando da sua bolha, não pode olhar da sua bolha, porque você não tem, ninguém tem.
É justo, justo. Vai lá, Neninhos.
Então, minha dica minha dica aqui, que é? A gente já falou aqui do pessoal do Flow Podcast, né? E eles estão com uma entrevista lá, uma conversa que saiu hoje ou ontem com o Eduardo Bolsonaro. Eu ouvi meia hora só, mas é uma coisa que eu nunca tinha ouvido entrevista desse pessoal aí. Acho que eles vão conceder essa entrevista, essas coisas. Aí é uma recomendação pra ver o que esse pessoal tem pra falar. E o pessoal do Flow é bem incentivador, assim, de legalização da maconha, de droga e tal. Então acho que vai dar uma conversa boa ali.
Mas você ouviu meia hora, o que você pode concluir disso?
E não suportou o resto?
Ou simpatizou? Falou, não, até que é um cara legal.
Não, eu não iria parar, né? Mas eu tava na academia. Aí foi um tempinho ali da academia e já tive que subir, tomar meu banho e tal, tive que parar. Geralmente só ouço o Spotify na academia. Aí é isso. Mas é interessante, cara, assim, ouvir outros pontos de vista. É uma conversa bem civilizada, assim.
Legal,
não
legal.
Teve baixaria por enquanto.
Interessante.
Mas é interessante. Acho que vocês um dia que falaram que eu pensei ter visto ele no aeroporto, um dia eu falei pra vocês. Vocês falaram que ele é o mais bonzinho dos filhos do Bolsonaro.
Não, mas
né?
Não, também. Se falamos isso, a gente tá errado.
Tenha falado, eu desconheço.
Não, se falei, eu retiro. Porque não tem. Não existe essa categoria de filho mais bonzinho do Bolsonaro. É isso. Simples assim. Nem o Renanzinho é, sabe?
Tá bom.
Então, quer dizer, é isso, Flow Podcast.
Mas deve ser interessante, né? Porque, por exemplo, a entrevista do Flow com o Marcelo D2, os caras fizeram fumando um, assim, tipo, tá lá.
Foi.
E tal. Então, deve ser interessante. Boa dica, Nenê.
Esse Eduardo Bolsonaro é do maior maconheiro da praça. Vocês estão de brincadeira. O cara era um surfistinha, queimador de fumo. Agora paga de conservador. Enfim. Vai lá, Cesário, qual a sua dica?
A minha dica é só pra comentar o seu pra comentar o comentário, que é isso, né? Os caras são nacionalistas e pagam pau dos Estados Unidos.
Uhum.
O outro lado do velho da van, também Brasil, 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 e tem uma estátua da Liberdade na frente de cada loja.
Exato.
Toda a loja.
É, então não dá pra entender. A minha dica, cara, é o perfil no Instagram do Nando Reis.
Ah,
não sei se vocês acompanham. É, mas ele tem feito um material muito bacana para Instagram e YouTube. É, mas vai pelo Instagram, que aí vocês chegam nas coisas do YouTube também, que são legais. É, ele tem uma série de publicações contando as histórias das músicas. Ele é um puta compositor, tem, sei lá, muita gente gravou música dele, ele tem parceria.
Tem uma banda que gravou música pra caramba dele, como é que chama?
Que nem imagina. Não, tem.
Titãs? Titãs?
Você mirou ali? Você por acaso Titãs? É porque tem o Skank também.
Tô enchendo, sim.
Cidade Negra, tem música deles, tem. Porra, Cássia Eller, uma puta
parecida. É, uma porrada de gente, ele é um tremendo compositor, sem dúvida.
Tem muita gente. E é legal porque aí ele conta as histórias, sabe? Da época. Tem um vídeo dele falando de cada violão que ele tem. Ele tem uns, sei lá, 20 violões. E ele conta.
É muito carinho, legal. Eu nunca vi no Instagram, eu vi no YouTube. É muito legal, mas é gostoso ele contando. Ele conta com verdade, né? As coisas dele. É legal.
Sim, é. Porque realmente é. Ali é a história viva, né? O cara tá relatando as experiências dele, né? É muito, muito, muito legal mesmo. Mas é isso. É Nando Reis, não tem erro. Arroba Nando Reis.
Muito bem, muito bem, muito bom. Samuca, termine essa sessão de dicas.
Eu vou terminar com um filme de complemento que a gente falou hoje, de alguma forma, né? Fala sobre os ricos e famosos e sobre como a gente é oprimido nesse momento.
Achei que era Corra que a Polícia Vem Aí.
Quase isso. Tem aquele Prenda-me Se For Capaz, que também é muito bom, mas não é esse. O nome do filme é A Lavanderia. É um filme que tem Antônio Bandeiras, Gary Oldman e Meryl Streep. Então, um filme com essas pessoas não tem como ser ruim, né?
É, não. É uma história muito interessante, bacana, muito bem contada.
Isso, e tem Netflix. Então, é um lugar que é fácil de acessar. E é excelente, assim, porque ele tem uma trama muito, muito envolvente. Então, assim, o filme tem várias formas, tem várias camadas, mas você consegue montar a história no final e entender o que aconteceu. E assim, e ele nem é longo, ele tem 1h30, 1h40 de filme, e você consegue entender tudo que eles estão querendo passar ali naquela 1h30.
Não, fala, e é um assim, filme não é rico, baseado em histórias tá reais, né? Esse é o lance, é real o filme.
Sim, eles até falam no trailer que é baseado em histórias surreais. É, porque tipo as isso. Histórias são bizarras, cara. Você vê como o mundo do dinheiro é bizarro mesmo, é surreal. Então, a dica é A Lavanderia, que tá na Netflix, que tem Antônio Bandeiras, Gary Oldman e Meryl Streep no elenco.
Agora que você tá falando, eu tô lembrando. Eu assisti esse filme, é bom para caralho.
É, muito mesmo. Legal, muito bom. Já viu, Nenê?
Muito bom, mano. Muito bom.
Eu já vi.
Olha, todo mundo aqui já viu, então...
É que, inclusive,
esse tem o selo assim, WCast de qualidade.
Sim.
É, não só... É, tem. Não, deixa. É.
Fala.
É que esse filme é a terceira vez que ele é...
Ele é citado aqui?
Citado aqui.
Ele é bom mesmo.
Ele é muito bom, tá vendo? Cada um citou uma vez.
Pronto.
No episódio 200 eu vou recomendar esse filme.
Excelente.
Já foi citado muitas vezes aqui.
Dessa vez a gente tá contando o filme sobre a ótica da mulher, que toma no cu, não sei o quê. Talvez no 200 a gente conte sobre a ótica dos bandidos, né? Dos estelionatários e dos presos, enfim. Mas tá bom.
Quem sabe no 200 a gente não tá milionário e a gente vai estar falando ao contrário, né? A gente vai falando, não, olha o filme falando que a gente é ruim.
Uh-huh.
Então vamos pensar por essa ótica.
Perfeito.
No 200 a gente vai ser milionário e a gente vai estar do outro lado da mesa.
Interessante.
Muito bem, minha gente, muito bom. Com isso, então, nos despedimos. Esse é o 99, semana que vem tem um 100. Puta que pariu, hein? O que nos espera? Samuquinha, beijo na alma.
Valeu, galera. Valeu, Oliveira. Boa semana pra todos aí.
Valeu, querido. Guilhermo!
Ô, queridos. Mais uma vez, obrigado pelas felicitações aí, pelos votos sinceros. Desejo pra todos igualmente.
Fale por você.
Fica aqui minha...
Fale por você. Negócio de voto sincero, Zé.
Que isso.
Você acreditou mesmo?
Vocês estão falando isso pra eu parecer malvado.
A gente te ama, né?
É a fama de mal.
Não pode negar, né?
É. E é isso aí, como sempre, o maior prazer da Terra. Fica a minha saudação nipo-nipônica aqui.
Ah, que lindo.
Um grande beijo a todos.
Cesarino!
Ô, queridos, eu agradeço a companhia de sempre, a conversa, a terapia semanal. Abri meu coração, mostrei que não fazer em relação ao imposto de renda. E para variar, né, a gente achou que não iria desdobrar o assunto e estamos há pelo menos uma hora nos divertindo e compartilhando experiências, o que é sempre muito bacana e muito gostoso.
É verdade.
Então, um beijo grande para quem nos ouve e até o 100.
Valeu, valeu, valeu. É isso aí, minha gente. Beijo, Samuca. Beijo, Guilhermo. Beijo, Cesário. E beijo em mim mesmo, na ponta do meu nariz. Eu sou o Felipe Lima, esse aqui é o WCast 99, é uma produção da Li Sossa, e semana que vem tem mais. Beijo na alma, turma, até mais, valeu! Uhul!
Valeu!